Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós. Convidamos você para entrar nas páginas do livro que conta a história do Deus que entrou em nossas histórias. Ouça sobre pessoas que viveram os mesmos conflitos que você e eu enfrentamos e que em Deus encontraram sentido da vida. A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
Ela nasceu um pouquinho antes do Natal, 5 dias, para ser exato. Todo ano, as casas e ruas iluminadas também serviam de prenúncio de que sua festa de aniversário se aproximava. E como ela gostava dessas duas datas. Para falar a verdade, ela nem sabia ao certo de qual festa gostava mais, se do seu aniversário ou do dia do nascimento de Jesus. Sua mãe lhe dizia que a vinda de Jesus ao mundo, sua vida, morte e ressurreição, afetaram para sempre todo o cosmos e a história da humanidade na Terra. Mesmo assim, sua mãe lhe permitia guardar certa indecisão sobre o dia predileto, até porque a garota só tinha 6 anos. E agora, pela primeira vez, nem festa, nem ceia aconteceriam. Pois desde o começo daquele ano, as pessoas não podiam se reunir. Não houve mesa cheia na Páscoa, nem almoço especial no Dia das Mães. As famílias também não se juntaram no domingo, Dia dos Pais, e no Dia das Crianças as escolas estavam fechadas. Assim também seria naquele ano seu aniversário de Jesus. Os pais tentaram explicar para a garota que não ter festa de aniversário não era culpa dela, algo que ela tivesse feito ou deixado de fazer e por isso privada de celebrar. Seus pais lhe contavam que naquele ano seria assim em toda parte, pois em todos os continentes do planeta as pessoas estavam tentando se proteger de um vírus e que a distância uns dos outros não era falta de amor. Na verdade, era o contrário. Era respeitar o semelhante, zelar por sua saúde e demonstrar afeto. É difícil explicar o que é um vírus para uma criança pequena, pois conceitos abstratos são pouco assimilados por cérebros em formação. Exatamente por isso, seus pais pensavam em uma forma de tornar mais compreensível o que é uma pandemia para um serzinho que ainda está aprendendo a viver nesse mundo. Foi então que veio a ideia, levar a criança para um passeio, a fim de mostrar o invisível por meio do que é possível ver. Como, por exemplo, o Natal naquele ano, que por mais que não fosse celebrado com grandes reuniões, na casa dele estariam apenas os 3, mesmo assim o espírito natalino estaria em toda parte. O pensamento deu luz à ação e em uma noite calma, como são os finais de domingo, quando as pessoas deitam para se prepararem para uma nova semana, eles subiram naquele coletivo. Dessa vez, o objetivo não seria desembarcar em um destino, mas percorrer vários cantos da cidade a fim de verem juntos as ruas, as avenidas iluminadas, as árvores montadas nas grandes praças, as janelas e sacadas coloridas com pisca-pisca, tudo através da fresta daquela janela daquele ônibus. Esse era o momento perfeito para que os pais pudessem cuidar do coração da garota e, sobretudo, trazer uma história que ela jamais poderia esquecer. O pai começou dizendo:
"Filha, eu sei que as coisas estão parecendo um pouco confusas agora. Você não tem ido à escola e nós não temos visitado seus tios, primos e avós. Mas às vezes, a vida fica mesmo um pouco difícil de entender."
A menina prestava atenção nos pais, sem perder as cores verdes, vermelhas e douradas que refletiam nas gotinhas de chuva que estavam na janela que ficava ao seu lado.
"Você sabia que os pais de Jesus também ficaram meio aflitos quando receberam a notícia de que seriam pais?"
Aí a menina virou na hora. Ela já ouvira a história do Natal uma porção de vezes. Sabia que José era carpinteiro e que Maria ainda era uma adolescente. Rapidamente entendeu que Deus não veio ao mundo logo grande, o que ela achava curioso. Agora, essa parte de que eles não ficaram felizes de imediato com a notícia de que seriam pais de Jesus, isso pareceu estranho. Percebendo isso, o pai prosseguiu:
"É claro que agora todo mundo sabe que Maria deu à luz o Filho de Deus, que José foi o seu pai terreno. Agora, imagina quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que ela ficaria grávida.
Mas pai, era um anjo, interrompeu a garota. Se um anjo aparecesse, eu ia achar incrível.
Sim, filha, você tem razão. Mas esse anjo disse que fora enviado da parte de Deus e que o motivo de sua visita era para avisar que ela ficaria grávida, pois o Espírito Santo desceria sobre ela e colocaria em seu ventre o bebê Jesus.
Pensando um pouco, a garota falou: é, naquela hora pode ser que as coisas se complicassem, né? Pois a Maria viu o anjo. Mas como explicar para José e os amigos dele, para os vizinhos e para a família que não viram o anjo, que dentro da barriga dela ia crescer Deus? Vendo seu franzir, o pai explicou.
Maria confiou e disse que faria o que fosse preciso para que a vontade de Deus fosse realizada nela. Mas quando ela falou para José, ele ficou assustado, triste e pensando em como faria para anular o casamento, para que Maria não ficasse mal vista por todos.
Que situação, pai. Ainda bem que eles sabiam que era o Filho de Deus que estava vindo ao mundo.
Calma, filha. José ainda não sabia. E antes de ele desfazer o casamento, o anjo Gabriel apareceu em sonho dizendo que era para ele receber Maria como esposa, pois o que estava sendo gerado nela era da parte de Deus. E que ele deveria apoiá-la e dar ao menino o nome de Jesus e amá-lo como seu próprio filho. Foi então que, quando acordou, José tomou uma atitude diferente, conversou com Maria e combinaram de se casarem o quanto antes.
Ufa, pai, ufa, eu acho que José deve ter sido um bom pai, né? Talvez ver o filhinho dele fazer ele pensar no anjo. E aí ele pensava no anjo e fazia ele lembrar de Deus. Mas logo a menina mudou o rosto e falou rapidamente: não, pai, na verdade deve ter sido muito difícil criar Jesus. Difícil não, impossível. Como que a gente vai ensinar alguma coisa pra Deus? Os pais riram e lembraram a garota.
Espere um pouquinho, filha. Antes de ser um homem, Jesus foi um bebê. Depois um menino e só depois ele foi crescendo. Precisou dos cuidados de um pai e de uma mãe como qualquer um de nós. Aí está muito do caráter amoroso de Deus. Ele se fez de carne e osso, necessitando de amparo, teve fome, sede, frio, sofreu todo tipo de dor. É por isso que agora ele pode compreender qualquer dor que nós passamos.
Nessa hora, a mãe deixou escorrer uma lágrima. Antes de saírem de casa, ela havia combinado com seu esposo que durante a conversa ela permaneceria mais calada, pois estavam muito sensíveis naqueles últimos dias. O motivo era que o seu pai, o avô da criança, já estava 2 semanas internado no hospital sem previsão de alta. Naquele momento, além de não ocorrerem as festas, as pessoas não sabiam ao certo como se comportarem. As UTIs quase não permitiam visitas por conta da possível propagação do vírus e os familiares tinham medo de não estarem perto dos seus parentes no que poderia talvez ser o último momento juntos. Ao mesmo tempo, todos sofriam da angústia de, ao visitar alguém, na volta contaminar os que ficaram em casa. Que tempo, pensava a mãe, enquanto o pai continuava a história.
Filha, você lembra onde nasceu Jesus?
Nazaré, né, pai? Eu já ouvi você falando com seus amigos que ele é Jesus de Nazaré.
Então, aí vem outra parte difícil na história. Maria recebeu a visita do anjo em Nazaré, que era uma pequena cidade da Galiléia onde ela morava. Mas quando Maria já estava com vários meses de gestação, eles tiveram que viajar para bem longe. José e Maria tiveram que deixar sua casa e ir para Belém, onde José havia nascido, pois o imperador Augusto decretou que todas as pessoas deveriam voltar para a cidade em que nasceram, pois haveria um censo, uma lista, uma contagem de pessoas. E depois de tudo isso e toda essa viagem, o bebê já estava para nascer, e a maioria dos lugares estavam lotados, e José teve que bater de porta em porta procurando ajuda.
Ah, pai, se eu tivesse lá, eu ia abrir. Eu ia amar que o bebê Jesus dormisse no meu quarto.
Mas lembre-se, filha, assim como nos dias de hoje, as pessoas estavam envolvidas em suas rotinas. As obrigações poderiam ser diferentes das do nosso tempo, mas é fato que a maior parte das pessoas se preocupa apenas consigo mesmo ou com os seus. É difícil que os nossos olhos estejam atentos e sensíveis para os que necessitam de ajuda à nossa volta. Eu não sei se você percebeu, filha, mas antes da pandemia, nós víamos algumas pessoas no farol. Agora, nesse tempo, você percebeu como aumentou o número de pessoas sem teto para morar? Muitas praças têm barracas para abrigar os moradores de ruas. Debaixo das pontes tem crianças, homens e mulheres dormindo no papelão. Como é triste isso.
Mas papai, por que Deus não tira eles daí?
Ele está tirando. Para isso, ele chama homens e mulheres que amem a ele, mais do que tudo, para verem no rosto de cada um dos que sofrem o próprio rosto de Cristo. Como Jesus falou, quando eu tive sede, me deste de beber, quando tive fome, me deste de comer, quando fui estrangeiro, me acolheram, quando necessitei de roupas, vocês me vestiram, quando estive enfermo, vocês cuidaram de mim, quando estive preso, vocês me visitaram. Pois quando fizerem isso para um dos meus menores irmãos, para mim o fizeram.
Naquela hora, os três pensaram juntos a mesma coisa. Jesus é a pessoa mais legal que existe. Eles queriam muito ser como ele. Mas antes que alguém falasse, um riso escapou, enquanto nos olhos havia lágrimas. Então, se entreolharam e o pai prosseguiu.
Um homem generoso ofereceu abrigo ao jovem casal, instalando eles em um estábulo, um lugar onde os animais passam a noite. José improvisou uma cama, ajeitando um monte de feno. Cobriu o capim seco com uma manta. Maria se deitou com os bichinhos à sua volta. E o rei da humanidade nasceu cercado por ovelhas, cabras, vacas e cavalos. A criação presenciava em silêncio o nascimento do Filho de Deus. Uma dádiva que nem os mais poderosos não estavam atentos para ver. José deu ao bebê o nome de Jesus, conforme o anjo lhe havia orientado. E Maria pegou os panos e protegeu seu filhinho para que não sentisse frio. E com carinho o envolveu na manjedoura, onde os animais se alimentavam, fazendo dela um pequeno berço. Ali perto, em um campo, pastores cuidavam de seus rebanhos de ovelhas. Então um anjo desceu e anunciou com êxtase: bem perto daqui, em Belém, na cidade de Davi, nasceu Cristo, o Salvador. Essa é a notícia de grande alegria. Procurem a criança envolta em panos na manjedoura. E logo que o anjo terminou de falar, um coral de anjos apareceu cantando no céu: glória a Deus nas alturas! Glória a Deus nas alturas! Glória a Deus nas alturas! E paz na terra aos homens a quem Deus concede seu favor.
Que lindo, pai! Que lindo! E eles foram lá?
Claro! Os pastores ficaram tão contentes que correram para ver José e Maria e contar tudo sobre o coral de anjos.
Agora sim, pai, agora sim, Maria e José podiam ficar tranquilos. Não foram só eles que viram um anjo, um coral de anjos apareceu para as outras pessoas. Agora eles não iam precisar mais ter medo de nada.
Eu concordo com você, filha. Quando temos certeza que o Eterno está ao nosso lado, nada deveria perturbar nossa paz. Contudo, quero te lembrar que os desafios não pararam, pois longe dali, reis sábios que observavam no céu uma estrela muito brilhante saíram do Oriente, pois sabiam que essa estrela era o sinal de que o Salvador tinha chegado. Quando foram à cidade, eles perguntaram onde estava o menino que seria o rei dos judeus, para que eles pudessem adorá-lo. Mas Herodes, ao saber disso, ficou furioso. Ele falou para os reis magos que assim que encontrassem o menino deveriam avisá-lo, para que pudesse ir adorá-lo também. Claro que Herodes não ia se prostrar diante do rei dos judeus. Essa era apenas uma estratégia para encontrar a criança e dar um fim a ela o quanto antes. Logo que os reis magos viram Jesus, ficaram completamente extasiados de presenciarem um momento tão majestoso da história divina. Entregaram seus presentes, se ajoelharam e adoraram o menino com exultante gratidão. Mas pouco antes de partirem, foram avisados pelo Senhor que não deveriam revelar a Herodes onde estava a criança. Depois, filha, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ele ficou cheio de raiva e decretou que fossem mortos todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e nas redondezas, contando a partir da referência de tempo que lhes havia sido passada pelos magos.
Pá, então Jesus, assim como nós, estava passando perigo? Correndo risco de perder a vida? A garota era esperta. Por mais que os pais não conseguissem explicar ao certo como um vírus ameaçava a vida das pessoas, de uma forma ou de outra, saber que o vovô e outras pessoas estavam internadas nos hospitais, muitos locais permaneciam fechados e as pessoas usavam máscaras para saírem de casa, ilustrava bem a garota que era um tempo para se ter cuidado. Então, o pai pontuou.
Sabe, filha, o momento em que estamos vivendo só evidenciou algo que muitas vezes nós não dávamos conta. Que nossa vida sempre foi sustentada pelo Eterno. O fôlego de vida vem dele. Até o ar que enche nossos pulmões é exterior a nós. Não somos autossuficientes. Não geramos nossa vida e nem temos força para mantê-la. É ele quem nos supre a cada dia. É Ele quem renova suas misericórdias a cada manhã para que possamos estar de pé. Sempre foi Ele quem cuidou de você na escola e lhe livrou do mal, que permitia que o papai fosse trabalhar e voltasse em segurança para casa. Todos os dias foi o Eterno quem protegeu a mamãe em uma cidade tão violenta como a nossa. Ou, ainda que venhamos a sofrer com doenças, perdas e dores, ainda assim nunca nos faltou o amor do Eterno. Por isso, seja nesse tempo ou em qualquer outro, eu quero que você esteja atenta ao que Deus está fazendo no mundo. Como Maria e José, como os pastores de ovelhas, como os magos do Oriente. Agradeça a bondade do Eterno, seu favor para com os homens. Não duvide que Deus permanece ao nosso lado, mesmo quando parece que a história saiu do controle. Não fique assustada nem paralisada. Assim como os magos, seja prudente às ameaças externas, se proteja, mas sobretudo, lembre-se que nossas vidas estão nas mãos de um Deus que tem bons planos a nosso respeito. E ainda que o vovô não venha a se recuperar, precisamos estar seguros de que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Firmados nisso, não há o que temer.
Depois de uns dias daquela conversa, terminava o ano de 2020. E no ano seguinte, lá estava a garota em seu quarto, contando os dias para o seu aniversário de 7 anos. Ela já havia feito um X em 10 das grandes caixinhas da última folha do calendário colada em sua porta. Cada um dos quadrados representava um mês do ano. E lá estava ela, frente ao dia 25 de novembro, há exatamente um mês do Natal. Agora, ela não guardava mais dúvidas. Sua data predileta era o dia do nascimento de Jesus, principalmente neste ano, em que o grande trato seria cumprido. O papai propôs.
Como prometido, agora que você completará 7 anos, o vovô vem para casa te ensinar a ler. Contanto que você o ajude a seguir as orientações dadas pela fisioterapeuta. Nada de exigir demais do vovô. Ele precisa de calma para respirar, ajuda para andar e apoio para subir as escadas. Tudo bem? O que você acha?
Eu acho esse o primeiro Natal com todo mundo junto de novo o dia mais feliz. Papai do céu, obrigada por ser tão bom comigo.
Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Transmundial.